Ainda sobre este assunto, assim como foi na semana passada, a gente vai ter aqui algumas participações do Manhã Novo Tempo, né? Pessoas que estão no Rio Grande do Sul e podem trazer informações mais concretas de como a situação se encontra no momento, não é, William?
É isso aí. Hoje o Paulo Ribeiro, que é jornalista e assessor de comunicação da Igreja Adventista para os 3 estados do sul do Brasil, está com a gente. O Paulo está no Rio Grande do Sul e passou por Canoas no final de semana e tem atualizações. Seja muito bem-vindo, Paulo, ao nosso programa.
Bom dia, William. Muito obrigado para vocês. Bom dia também, Patrícia, Lu, e para todos os ouvintes da Novo Tempo.
Valeu. Qual o cenário que você encontrou aí no final de semana na cidade de Canoas? Em qual área da cidade você esteve concentrado? Você pode contar para a gente, para o ouvinte que nos acompanha agora?
Muito bem. Eu fiquei hospedado na região central da cidade de Canoas, num hotel. Consegui uma vaga, uma das poucas vagas disponíveis ali na cidade, que ficava mais ou menos uns 5 a 10 minutinhos do local onde as embarcações estavam saindo para os resgates. Eu estava num barco juntamente com outros 2 militares, um influenciador digital, inclusive, que fez uma campanha na internet para arrecadar alguns donativos e recursos para ajudar as pessoas ali. E também estava um morador. Essa equipe de resgate estava levando esse morador, o Elton, até a casa dele, porque o local onde estava a casa, a água já havia baixado um pouco. Ele foi lá tentar resgatar o gatinho. E nós navegamos por diversas ruas do bairro, observamos móveis e produtos dos comércios em cima da água. Às vezes era necessário fazer algumas manobras com o barco por conta dos diversos obstáculos que a gente encontrava no caminho. Máquinas de lavar, geladeira, produtos de farmácia, de supermercados. Então eram muitos produtos. Por isso, às vezes, era necessário desligar o motor do barco para que a equipe ali de resgate pudesse, então, usar o remo para evitar até mesmo que o barco estragasse e fosse prejudicada ali o trabalho de resgate. Uhum. A gente encontrou também muitos cachorros em cima dos telhados, correndo de um lado para o outro, latindo de forma, assim, desesperada. Eles estavam desesperados, como se fosse um grito de socorro. Alguns, inclusive, pulavam dos telhados e iam em direção aos barcos.
Nossa, então ainda tem animais aí em cima, em busca, procurando resgate, esperando resgate, hein, Paulo? Muito bem. Pode falar.
Sim, bastante, muitos animais, viu, Patrícia? Em cima dos telhados, porque a quantidade ela é grande, né? Existem muitos voluntários, pessoas ali auxiliando, claro, no resgate, mas alguns locais eles são difíceis de acessar. Existem casas, apesar da água ela tá muito alta, existem casas que têm também portões, né? Grades muito altas, e essas grades às vezes elas são pontiagudas, o que dificulta o barco acessar o local para chegar ali até o cachorrinho.
Ah, poxa vida. Ô Paulo, ontem o prefeito de Canoas, o Jairo Jorge, publicou um alerta para 7 bairros da cidade, se referindo a muitas pessoas que ainda estão em casa ou que voltaram, né, que deveriam evacuar a cidade imediatamente pelo risco de novas inundações. E é porque alguns rios estão subindo, não é, Paulo? Aí conta pra gente como que tá tudo isso por aí. Você e a equipe aí que estava com você encontraram muitas pessoas, quem sabe, resistentes de sair de casa. Como é que foi isso? Estão entregando mantimentos? Conta pra gente sobre isso daí.
Sim, existem muitas pessoas ali, né? Existem muitas pessoas nas casas, principalmente aqueles estabelecimentos que tem 2 andares, 3 andares, alguns prédios. A gente encontrou, por exemplo, uma família que estava num prédio, num terceiro andar, e cerca de 3 pessoas, e nós paramos com o barco na parte de baixo ali, e os socorristas, então, eles gritaram, perguntaram se estava tudo bem, se eles precisavam de algum alimento, e eles falaram ali que precisavam de água. E a equipe de resgate perguntou: mas vocês não querem sair desse local, ir para um local mais seguro? Até porque existe, né, a possibilidade das águas voltarem a subir. E as pessoas ali, elas falaram: não, a gente prefere continuar aqui, justamente porque, lamentavelmente, estão ocorrendo alguns saques naquela região. E as pessoas, elas têm medo de perderem os seus bens, por isso decidem ficar dentro das casas, mesmo sem energia elétrica, mesmo sem muitos itens que normalmente as pessoas compram. Então, ficam aguardando somente o atendimento das equipes que levam alimento e água. Um pouco mais à frente, depois de navegar por mais de uma hora e meia, só para vocês terem a ideia do tamanho do bairro, que é o Matias Velho, na cidade de Canoas, nós encontramos duas senhoras também que estavam na parte no segundo andar de uma casa, e elas falaram, olha, hoje. E nesse momento a equipe, porque naquela ocasião já não tinham ali alguns alimentos mais dentro do barco. Então a equipe pega o nome e através de um rádio, eles passam o contato, a rua e o número para outra equipe que está em solo para trazer os alimentos para aquela família.
Uhum. E Paulo, o que mais te marcou durante essas horas passando pelas ruas de barco com a equipe de resgate?
Olha, são muitas cenas marcantes e algo que me chamou muita atenção. Bom, como o bairro ele é muito grande e a gente navegou por bastante tempo, e quando nós estávamos muito longe já do local onde não foi inundado, a gente ouvia um silêncio muito grande. Porque normalmente quando nós estamos numa situação, né, dentro dos padrões normais, da cidade. Só que lá a gente ouvia um silêncio muito grande, e quando os cachorrinhos, né, eles latiam no telhado, aquele som ele meio que se propagava, e aquilo chamava muita atenção. E outra coisa que chamou muita atenção é que, além dos objetos, produtos que estavam em cima da água, a gente observou muitos animais mortos também, cachorrinhos, gatinhos, e entre outros animais, pets, algo muito triste. E um cheiro também, um cheiro forte, porque esses animais, alguns já morreram já faz alguns dias. E isso me chamou muita atenção naquele contexto.
Muito triste mesmo, hein, Paulo? Agora, no meio de todo esse sofrimento, desse cenário aí devastador, você contou pra gente sobre um trabalho muito interessante do Colégio Adventista de Canoas, o lugar onde você está abrigado nesta região. Conta pra gente sobre esse trabalho.
O Colégio Adventista de Canoas, ele está nesse momento sendo utilizado para acolher famílias. São cerca de 200 pessoas que estão abrigadas. Então, as salas de aula, elas se transformaram em dormitórios provisórios ali para essas pessoas, até que elas precisem, né? O colégio está ali de portas abertas. E é interessante que dentro da instituição, as pessoas têm todo o atendimento, além de terem ali um colchão, terem as cobertas, estarem bem acolhidas. Tem uma equipe trabalhando, por exemplo, na preparação das refeições. São 4 refeições por dia. O pessoal tem café da manhã, tem o almoço, tem o café da tarde, tem o jantar. E outras equipes de profissionais também, como psicólogos, médicos que estão auxiliando. Medicamentos chegam até o colégio para auxiliar aquelas pessoas. Eu andei conversando, inclusive, com algumas que estavam ali. E quando eu cheguei próximo a um dormitório, a um quarto ali, que na verdade é uma sala de aula, um dos resgatados, ele comentou, olha, vocês me deram a dignidade novamente. Ou seja, dizendo assim, eu saí de casa somente com a roupa do corpo, porque não tive tempo de tirar nada, e vocês voltaram a me dar essa dignidade, porque ali ele encontra o alimento, ele encontra um cobertor, ele tem um colchão, um lugar onde ele pode sentir segurança mesmo diante de um cenário tão triste que a cidade de Canoas vive.
Ah, que bem, que trabalho bonito, não é, William?
É verdade. Bom, a gente conversou com Paulo Ribeiro, que é jornalista e assessor de comunicação da Igreja Adventista para os 3 estados do sul do Brasil, e a gente deve contar com ele para trazer mais informações aí nos próximos dias. Mas até aqui, obrigado, Paulo, pela sua colaboração com o Manhã Novo Tempo.
Muito obrigada, viu, Paulo?
Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia.